proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer a presença dos funcionários, né, das autoridades aqui, o presidente do Sindicato Rural, José do Prá, o Elmo, o Suadils, o Jorge Lima, o Saguaraci, Dona Idê, Dudu, o Alê. Solicitar do secretário que lhe faça a leitura do expediente.
Projeto de resolução 02/2015, de autoria de Éder Lima Moreira, altera a resolução número 44, de 4 de fevereiro de 1993, Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, para criar a Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Acrescenta-se o inciso 5 ao parágrafo único do artigo 43 da resolução número 44, de 4 de fevereiro de 93, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43, parágrafo único. De Agricultura e Desenvolvimento Rural. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 72A, a resolução número 44, de 1993, com a seguinte redação. Artigo 72A. Compete à Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural 1. Promover no âmbito legislativo estudos, pesquisas e a discussão de leis ligadas diretamente às questões do campo, agricultura, agropecuária, abastecimento e demais sub-áreas ligadas ao meio rural. 2. Receber representações que contenham denúncias de violação dos direitos dos produtores rurais no âmbito do município, apurar sua procedência e encaminhá-las às autoridades para providências. 3. Defender as políticas públicas comprometidas com a agricultura e o desenvolvimento rural. 4. Promover palestras e audiências públicas de apoio à agricultura e desenvolvimento rural. 5. Opinar sobre os assuntos atinentes às questões relativas à agricultura e desenvolvimento rural e a tudo que há a empreender. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, determinando-se a Secretaria da Câmara providenciar a redação e a divulgação do regimento interno com as modificações aprovadas. Sala das Sessões, Messias Lopes, Rio Novo, 19 de agosto de 2015. Éder Lima Moreira, vereador proponente. Justificativo ao projeto de resolução 02/2015. Apresenta esse projeto de resolução por dois motivos específicos. 1. Garantir o espaço merecido e necessário à área rural nessa Casa de Leis, ampliando os instrumentos legais que garantam um olhar especial à zona rural e ao planejamento imprescindível ao seu desenvolvimento. 2. Criar a comissão permanente no âmbito de nossa Câmara Municipal para que essa se some a outro dispositivo legal apresentado que cria o seminário anual para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural do município de Rio Novo, Minas Gerais. Essas duas legislações, a alteração do regimento interno e a criação do seminário permitirão explicitar aquilo que geralmente fica implícito na lei orçamentária do município e, sobretudo, implícito nas prioridades previstas no mesmo, ou seja, tratar-se de dar ênfase à área que mais contribui para a renda per capita de nossa cidade, mas que ainda sofre pela ausência de atenção de política e políticas públicas. Por tudo isso, certo da contribuição e aprovação dos nobres edis, segue o mesmo para apreciação. Éder Lima Moreira, vereador proponente. Câmara Municipal de Rio Novo, parecer, assessoria jurídica, parecer sobre o projeto de resolução 02/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, remetido para parecer prévio em 1º de julho de 2015, o projeto em epígrafe reveste-se dos aspectos de legalidade e constitucionalidade, quanto à competência de sua autoria e objetivos. A criação de uma comissão permanente da competência da Câmara Municipal, conforme disposto do artigo 28, inciso 5 da Lei de Organização Municipal. O regimento interno da Câmara, estabelecido pela Resolução 44, de 4 de fevereiro de 93, trata da criação, finalidade e funcionamento de suas comissões, a partir do artigo 41. Pretende o projeto de Resolução 02/2015 acrescentar no artigo 43 o regimento interno, inciso 5, criando a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com a finalidade prevista nos incisos criados e acrescidos do artigo 72A do mesmo regimento, com vistas às atividades relacionadas a este essencial setor econômico e social. Sugerimos que ao artigo 3º seja acrescida a determinação para a publicação do regimento interno com a consolidação do disposto nesse projeto de resolução número 2/2015. Como segue. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, determinando-se que a Secretaria da Câmara providenciar a redação e divulgação do regimento interno com as modificações aprovadas. Câmara Municipal de Rio Novo, 3 de julho de 2015, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Projeto de Lei 02/2015. Autoria Éder Lima Moreira, que institui o seminário anual para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o seminário anual para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural do município de Rio Novo, Minas Gerais. Parágrafo 1º. O seminário a que se refere o caput desse artigo será realizado no segundo semestre de cada ano, com o objetivo de identificar os problemas do meio rural, formular propostas de solução e sua execução. Parágrafo 2º. O referido seminário deverá ser realizado antes da aprovação da Lei Orçamentária Municipal para o ano subsequente. Artigo 2º. O Executivo Municipal, através da Secretaria ou Departamento Municipal responsável, organizará o evento e promoverá ampla divulgação dos mesmos, assegurando a participação das entidades representativas, quais sejam 1. Sindicato Rural de Rio Novo, 2. Órgãos de assistência técnica rural, públicos ou privados, 3. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 4. Associação dos Pequenos Produtores Rurais e 5. Demais entidades, instituições ou órgãos municipais ligados à área. Parágrafo 1º. Caso não haja secretaria ou departamento municipal responsável pela área, o seminário deverá ser organizado pela secretaria e ou departamento designado pelo Executivo Municipal. Em consenso com as entidades citadas no artigo 2º dessa lei, o município poderá convidar instituições, entidades, órgãos estaduais e ou federais ligados à área para participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural de que trata essa lei. Parágrafo 3º. Fica assegurada a participação da Câmara Municipal de Rio Novo no seminário de que trata essa lei através dos vereadores designados pela mesa diretora e ou comissão da Câmara destinada a discutir sobre a área. Artigo 3º. Anualmente, o Executivo Municipal prestará contas das atividades realizadas no meio rural com base nas propostas apresentadas e aprovadas no seminário do ano anterior. Artigo 4º. As propostas que não forem da alçada do município serão encaminhadas às autoridades governamentais competentes. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Messias Lopes, 19 de agosto de 2015. Éder Lima Moreira, vereador proponente. Justificativa ao projeto de lei 02/2015. Sabemos das dificuldades que o meio rural a nível do Brasil tem enfrentado e Rio Novo não está fora desse contexto, sobretudo devido à ausência de planejamento e políticas públicas ligadas à área. Cabe ressaltar, no entanto, que mesmo em meio à crise que o país atravessa, a única área que ainda possui números positivos é a ligada às atividades da zona rural. Em Rio Novo, temos instituições fortes que lutam com bravura pelo desenvolvimento da zona rural e sua sustentabilidade ao longo de nossa história. Cabe a nós, políticos, garantirmos, através de leis, que os números positivos ainda existentes e a classe organizada também existente se transformem unidos em ações concretas de crescimento e desenvolvimento nesta área a qual o Brasil e nós devemos tanto, por tudo que fazem. Assim sendo, nada melhor do que ampliar as discussões e a participação dessas entidades, dos produtores em geral, e a partir daí, dirimir dúvidas, fomentar ideias, encontrar soluções, planejar com responsabilidade e cobrar execuções mais efetivas em relação àquilo que passará a fazer parte do Plano de Desenvolvimento Rural do município de Rio Novo. Por tudo isso e a título de contribuição como esta área fundamental do nosso município e, por que não, nossa maior empregadora é que apresenta essa proposta para apreciação dos demais redis. Certo da colaboração de todos e posterior aprovação, despeço-me com elevado estima e consideração. Éder Lima Moreira, vereador proponente. Câmara Municipal de Rio Novo, assessoria jurídica. parecer sobre o projeto de lei 02/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que institui seminário anual para elaboração de plano de desenvolvimento rural e da outras providências, remetido para parecer prévio em 1º de julho de 2015. O projeto, em epígrafe, pretende a criação do município de seminário a ser organizado anualmente pelo Executivo Municipal, para a finalidade de realização de estudos e planejamentos com vista ao desenvolvimento econômico de atividades do setor agrícola e pecuário. O projeto menciona os detalhes de sua realização com a participação dos órgãos públicos e privados ligados ao setor, inclusive da Câmara Municipal através da Comissão Permanente Específica. O projeto apresenta-se revestido das formalidades legais e constitucionais quanto à sua elaboração e autoria, capacitando-o no processo legislativo e aos pareceres das comissões para discussão e votação em plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 3 de julho de 2015, Benildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Requerimento 55/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicita cópia do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, LTCAT, da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Justificativa. Venho, através desse requerimento, solicitar cópia do LTCAT para que a Câmara Municipal de Rio Novo possa ter conhecimento do teor deste documento. Rio Novo, 3 de agosto de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento 55/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que este subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja encaminhada a seguinte solicitação à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicito do Executivo Municipal que informe a relação das entidades que foram beneficiadas com o repasse da subvenção no exercício de 2015, bem como os valores repassados a cada uma delas. Justificativa. Esse requerimento torna-se necessário para que a Câmara Municipal possa ter ciência de quais entidades do município receberam subvenção no ano de 2015. É importante lembrar que essa casa, através da votação do orçamento participativo, discutiu e aprovou diversas emendas, visando melhor atender as necessidades e particularidades de cada entidade. Rio Novo, 3 de agosto de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento 56/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima senhora prefeita Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicito do Executivo Municipal que seja enviada a esta casa cópia das seguintes documentações. Planilhas de custo das obras de reforma do posto de saúde, localizado na rua Ruth Mascarenhas. Processo licitatório para contratação de empresa para execução de serviço de referida obra. Reitera mais uma vez o pedido para que sejam disponibilizadas também as documentações acima listadas referentes às demais obras que foram ou estão sendo realizadas pela atual gestão. Justificativa. Cumprindo com um dos deveres do Legislativo, que é o de fiscalizar, venho através desse requerimento solicitar que o Executivo, pelo bem da harmonia que deve existir entre os poderes, e principalmente pautar pela transparência dos atos públicos, envia as documentações acima solicitadas. Rio Novo, 3 de agosto de 2015, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Câmara Municipal de Rio Novo, ó, Câmara Municipal de Rio de Fora, Escola do Legislativo de Rio de Fora, professor William Couro Jabur, curso Controle Interno, Aspectos Relevantes na Gestão Legislativa. De data, 1º de setembro de 2015, horário de 9 às 11, de 13 às 17, intervalo para o lanche de 15h30 às 16 horas. Local, plenário da Câmara Municipal de Rio de Fora. Palestrante, Maria Aparecida Fontes Cal, diretor legislativo, professora, advogada, especialista em administração pública. Conteúdo, conceito, base legal, tipo, formas de controle e demais aspectos relevantes, pessoal, almoxarifado, transparência, organização documental e outras questões pontuais. Contato, Robson e Sérgio, ou através do e-mail escoladolegislativo@camarajf.mg.gov.br. Conferimos certificados.
passar a ordem do dia antes de começarmos as nossas discussões e votação sobre as proposições. Eu gostaria de parabenizar todos os autores das proposições apresentadas aqui hoje, tanto projeto de resolução, projeto de lei, quanto dos requerimentos, que são proposições importantíssimas para o nosso município. Projeto de resolução 02/2015, que altera a resolução número 44 de 4 de fevereiro de 1993 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, para criar a Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Em discussão, com a palavra o vereador proponente.
Boa noite à mesa diretora. Se for para mim, não estou aí não, viu? Boa noite à mesa diretora, aos demais vereadores, a todos que estão presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre. Bom, essa alteração no regimento interno, eu já tinha uma ideia sobre isso, mas eu creio que agora é o momento propício para a apresentação do mesmo, tendo em vista a crise que o país passa, a crise que o município passa, e a única área que ainda tem números positivos, tanto no Brasil e eu creio que aqui também, através dos relatórios que a gente recebe, é a zona rural, né, e toda a abrangência que ela tem, todas as sub-áreas, pecuária, agropecuária, né, apicultura e agricultura e as demais áreas. Pensando nisso, eu apresentei esse requerimento. Eu creio que essa Casa de Leis está com déficit de alguns anos, né, em relação à criação dessa comissão, tendo em vista que é uma das áreas que ainda mais emprega no município e que faz com que circule, seja através das instituições financeiras do município e através dos próprios produtores, é ainda que faz circular o maior capital no município. É por conta disso também que eu apresento o projeto de lei, que também tem a ver com o assunto. Se o presidente permitir, eu já falo de uma vez. O projeto de lei, ele cria um seminário para discussões anuais, de um seminário para apresentação do plano de desenvolvimento anual do meio rural. E tudo que isso empreende, né? Produtores, agricultores, artesãos, todos ligados a essa área, que têm condições de contribuir para criar um plano para que tenha um planejamento, perdão a redundância aí, né? Para que tenha um planejamento melhor, um planejamento mais eficaz, mais efetivo, que as pessoas consigam entender onde esses números estão sendo empregados e a política pública, que não existe, possa ser criada através desse seminário. Eu creio que seja isso. Eu gostaria só de atentar os senhores que os pareceres do Dr. Brenildo e os meus projetos estão com datas distintas. Por quê? Eu apresentei isso no dia 30 de julho. Não, 30 de junho. No dia 30 de junho. Eu atualizei a data dos projetos, por isso que estão com 19 de agosto. Mas o Dr. Brenildo fez o parecer aquela época, porque eu me enganei e achei que a Câmara funcionaria até dia 15 de julho, mas não é assim que o regimento prevê. Por isso que está distante, e por conta disso eu também já alterei o projeto de resolução conforme o pedido do parecer do nosso procurador desta casa. Por hora é isso. E eu quero agradecer a presença do presidente do Sindicato Rural, os produtores presentes, né? Eu tenho certeza que fazendo essa força-tarefa para colocar a lei, né? Porque a lei é um papel, mas fazendo a força-tarefa para que ela saia do papel, a gente passa a ter um campo de discussões mais, pelo menos mais ativo, onde as pessoas possam dar ideias sobre as suas áreas, né, de atuação, e contribuirá bastante para um município que está em crise e com leis criativas como essa não tem muito gasto. É só mesmo um planejamento melhor.
Pronto. Palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes no plenário no dia de hoje. Senhor presidente, é só para... eu fiz aqui a... Na hora que eu estava lendo, tem uma correção a ser feita no projeto, é só na redação que está vereadora, aí eu falei aqui com o presidente aqui para depois fazer essa correção. E o projeto é um projeto muito bacana, muito legal, A gente vê, lendo o projeto, conhecendo, a gente vê que não é nada de difícil estar aplicando ele, estar colocando. Principalmente, eu acho que nós aqui no projeto de resolução, que cabe único e exclusivamente das nossas atuações, das nossas vontades, eu acho que a gente tem que servir como exemplo, e aqueles que forem indicados, que eu tenho certeza que vai ser aprovada essa resolução, aqueles que forem indicados a fazer parte dessa comissão, procurar trabalhar, criar mecanismos de integração junto com os outros órgãos citados, para que a Câmara se torne um motivador, um incentivador e um alavancador dessa área que tanto necessita de apoio, que é a área rural, hoje aqui representada pelo presidente do sindicato, o senhor José do Prato. Então, eu só gostaria de deixar registrado e manifestar que o projeto é muito bom e que, principalmente, nessa parte que tange da resolução, que nós aqui da Câmara, os indicados e todos os vereadores, independente de quem for indicado, que a gente faça essa comissão trabalhar, essa comissão atuar como as outras comissões vêm atuando, para que o Legislativo sirva de exemplo aí e que seja um grande passo aí para o desenvolvimento rural. Só isso, senhor presidente.
Projeto de resolução, continua em discussão. Eu só gostaria de só um pouco mais de esclarecimento para aqueles que estão presentes aqui. A Câmara Municipal hoje conta com 4 comissões permanentes, né? Que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. E com a aprovação dessa resolução, desse projeto de resolução, passará a ter mais a 5ª comissão, que seria a Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Sem dúvida, né, é um importante projeto. Nós que militamos aí na área da política rural, né, tanto eu quanto o vereador Dionísio, já foi presidente do sindicato rural também, hoje representado pelo José do Prá, a gente sempre reivindica aí políticas voltadas para a agricultura municipal, né? Porque, infelizmente, a gente fica vislumbrando vinda de indústrias para cá. Infelizmente, é complicado. Na situação que o país se encontra, nessa recessão que se encontra, uma indústria, às vezes, está instalada já em um lugar que tem mercado, tem mão de obra especializada, para vir para o nosso município é bem difícil. E a agricultura na zona rural está aí, né? Apesar da crise, está empregando. Praticamente os produtores passando um aperto, mas o que está faltando um pouco mais, a verdade é, está faltando mesmo é política, que eu acho que nós nunca tivemos uma política realmente voltada para o produtor rural. Todos os prefeitos na época da campanha colocam no seu plano de governo e colocam à disposição de veterinários, vão fazer parceria com o sindicato. Todo mundo sabe que a prefeitura possui 2 tratores aí que vieram através de emenda parlamentar de deputados, justamente para atender os agricultores familiares, e os tratores estão aí, infelizmente continuam do mesmo jeito. Até a reta escavadeira também. Então, pelo menos um passo está sendo dado, né? Tanto no projeto de resolução 02, quanto no projeto de lei que cria o seminário, justamente que a gente possa discutir essas políticas para o ano, para o próximo mandato, para o próximo exercício. Então, acho que com isso aqui a Câmara, né? Parabenizar mais uma vez o vereador proponente, Éder Lima, que está propondo esse projeto. Mas não basta só que a Câmara também aprovar, né? A gente tem que reivindicar do Executivo que ele abrace também, né, a realização desse seminário, para que possa realmente ser alguma coisa efetiva, alguma coisa de boa possa ser feito, né? E com todas as camadas, as entidades que estão envolvidas na área, que é Sindicato Rural, Conselho de Desenvolvimento Rural e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Rio Novo, Emater, e mais alguma, tem o IEF, Instituto Estadual de Floresta, tem o IMA, Todas são instituições que podem fazer parte desse seminário. Gostaria de passar as comissões para que elas possam emitir parecer. Projeto de resolução 02/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que altera a resolução número 44, de 4 de fevereiro de 1993, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, para criar a Comissão Permanente de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei 02/2015. Também de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que institui o seminário anual para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Em discussão, gostaria de passar as comissões para que elas possam emitir os pareceres. São duas atrações. projeto de lei 02/2015, que institui seminário anual para elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural e da outras providências. Em discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 54/2015, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que solicita cópia do laudo técnico das condições ambientais de trabalho da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Em discussão, palavra vereador proponente.
Senhor presidente, só para comentar esse requerimento que eu fui o autor, o LPCAT é um documento relacionado à segurança e medicina do trabalho. Nós fomos convidados aqui a estar participando de uma reunião que aconteceria para o engenheiro estar apresentando. Não ocorreu essa reunião, então eu estou solicitando a cópia para que a gente possa dar uma conhecida no documento. Causou uma certa polêmica no âmbito municipal, porque o LTCAT ele tem como uma das suas funções definir qual, analisar função por função que existe na prefeitura e analisar se aquele funcionário, de acordo com a sua função, tem direito a receber o adicional de periculosidade, se sim, se o percentual é de 10%, 20% ou 40%. Então, teve funcionários que perderam e temos que ver o que o engenheiro analisou, o que foi feito, para que a gente possa até fazer uma resposta justa aos funcionários. Se sim, se está correto, ok. Se não está correto, se a gente achar que não está correto, a gente orientá-los como proceder, a quem procurar. Então, é a título de trazer esse documento realmente para a Câmara, para que a gente possa ter conhecimento e saber certinho, para que a gente possa dar uma resposta precisa aos funcionários da Prefeitura. Mas, de antemão, é um passo importante em relação à segurança do trabalho no âmbito da Prefeitura. É um programa que já norteia um pouco, principalmente para quem é funcionário anterior, a lei, acho que de 2000, 2003, para quesito de aposentadoria. Então, já é um norte em relação à segurança do trabalho. Só isso, senhor presidente.
Inclusive, eu fui procurado por alguns funcionários da prefeitura essa semana, justamente com relação a esse laudo técnico. E eu ia até fazer um requerimento nesse sentido, mas Vossa Excelência já fez, gostaria de parabenizar a importância, justamente para poder orientar esses funcionários. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 55/2015. Também de autoria do vereador Guilherme Souza Nogueira, solicita do Executivo Municipal que informe a relação das entidades que foram beneficiadas com o repasse da subvenção no exercício 2015, bem como os valores repassados a cada uma delas. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador proponente.
Senhor presidente, esse requerimento também é um requerimento que, para aqueles que não lembram, que estão aqui nos escutando, estão no plenário, ano passado nós fizemos uma sessão do orçamento participativo, onde nós convidamos todas as entidades do município de Rio Novo para estar participando, tá colocando suas demandas em relação e propondo emendas ao orçamento do município. Então, na época, o pessoal que participou, até o Zé do Prá participou lá, representando o Sindicato Rural, teve o pessoal que representou o asilo. Então, nós ouvimos a população e fizemos as emendas, inserimos no orçamento de acordo com as necessidades de cada entidade. E nós tivemos uma reclamação, principalmente do pessoal do asilo, que a prefeitura não está fazendo subvenção ao asilo naquilo que o asilo necessita. E na época, o asilo estava entrando com a equipe nova, todo reestruturando, pagando dívidas, e a Câmara entendeu o apelo dos diretores do asilo, que era a hora do município apoiar aquela entidade para dar um alívio àquela entidade. E nós fizemos a parte como Câmara, auxiliando até na devolução de dinheiro no final do ano, e fizemos as emendas naquilo que seria o essencial para o asilo conseguir respirar. E a notícia que eu tenho é que a prefeitura não vem repassando aquilo que foi programado. Então, para que a gente possa até ter argumentos quando fizer o orçamento participativo de novo, para que a gente não caia em descrédito, a gente pegar essa relação de todas as entidades que receberam subvenção, comparar com aquilo que foi feito a emenda, porque talvez pode ter alguma entidade que recebeu demais, outras que receberam de menos e outras que nem receberam. Então vamos colocar isso no papel, até para a gente alinhar, às vezes aqueles que fizeram emenda e receberam certo tanto, quando a gente convocar, ele falar assim, ó, esse dinheiro não foi suficiente, temos projetos melhores para o futuro. Então vai ser um argumentador, porque eu acho que se a gente não fizer esse requerimento, não tiver uma resposta, quando a gente for elaborar novamente o orçamento participativo, a gente vai ficar um pouco aqui no descrédito. Então é essa a intenção do requerimento, e para que a gente possa ter forças também e cobrar que o executivo auxilie as entidades que verdadeiramente trabalham pelo bem do município. Só isso, senhor presidente.
Requerimento número 55/2015, hein? Continue a discussão. Palavra vereador Éder Lima.
Eu quero só fazer coro às palavras do autor do requerimento e dizer o seguinte: essas instituições todas, elas dão uma contribuição enorme para o município, seja através dos trabalhos que desenvolvem e seja através também daquilo que eles impedem através do seu trabalho que seja direcionado ao executivo para que ele resolva, ou seja, acaba sendo uma economia. Mas é uma economia que precisa ser movimentada. É uma economia no bom sentido para o município, mas para as instituições que também passam os seus apertos, porque a maioria vive de contribuição de seus associados, né? Ou até mesmo da população, elas precisam sim que o executivo municipal, a Câmara Municipal fez sua parte no orçamento participativo, precisa que tenha um planejamento também anual para que elas possam receber gradativamente aquilo que foi previsto. Eu tenho certeza que se diluir isso, o montante pode ser alto, mas se diluir isso durante o ano, acaba contribuindo bastante e diminuindo os atendimentos para os idosos, atendimentos na saúde, porque essas instituições também fazem esse tipo de trabalho. Então é importante que realmente tenha um pouco mais de carinho, e a Câmara Municipal, nos últimos anos, tem feito, né, o seu papel com as sobras do recurso aqui, encaminhando, sugerindo que sejam encaminhados recursos a essas instituições. Tomara só que sejam entregues integralmente, porque elas merecem bastante.
Olá, vereador Guilherme.
Senhor presidente, é só para complementar em relação ainda às entidades, e é bom a gente deixar registrado que na época, quando iniciou-se, foi o finalzinho do ano de 2014, iniciou-se um processo na prefeitura em relação à regulamentação das entidades e criou-se um checklist, uma série de normas que para regulamentar, para a entidade estar regulamentada, receber o dinheiro público. Eu até concordo com isso, tem que estar realmente registrada, tem que estar com seus ativos todos em dia, tem que ter todas essas coisas. Mas o problema é que criou-se esse checklist, muitas entidades não tinham nem recurso, correram atrás de papelada, registra aqui, faz aquele corre-corre todo, aí depois vieram, tinha que fazer um plano de ação, as entidades fizeram um plano de ação, entregaram para a prefeitura o plano de ação, mostrando o que ia fazer com o recurso, e depois a prefeitura não repassou a maioria dos casos. Então, eu acho que isso realmente demonstra uma falta de comprometimento e até uma injustiça com essas entidades. Porque criou-se as regras, justas as regras, eu concordo, eu sempre fui defensor que o dinheiro público tem que ser tratado dessa maneira. E depois criou-se essas regras e parece que não fluiu mais. As entidades entregaram o plano de ação e às vezes entregavam um plano de ação do que o recurso era 10 mil, aí falaram, ah, não, vou liberar R$1.000. Então acaba que atrapalha todo o planejamento. E isso é bom deixar registrado também, senhor presidente.
Sem dúvida, nós sempre fomos defensores aqui das entidades, né, do nosso município. É que a gente sempre fala que as entidades são os verdadeiros amigos dentro do nosso município, porque praticamente todas suas diretorias não são remuneradas, né, presidente, todos os membros de sua diretoria. E a partir do momento que o município enxergar essas entidades como parceiros, aí nós vamos começar, né, porque infelizmente muitos dos prefeitos, não estou falando da prefeita atual, mas também dos que já passaram, que antecederam, enxergam às vezes a entidade como, né, ah, já veio pedir recurso, e não é assim. A gente sabe aí, fui presidente do sindicato, o Zé Duplá sabe, é uma entidade que pode ajudar muito, mas muito o município mesmo. Né? Várias questões, uma política agrária, agrícola voltada para o produtor rural, se a prefeitura, já que ela não possui um departamento de agricultura, ela precisa, com certeza, que o sindicato auxilie, né, nisso aí. Um outro exemplo claro é a nossa Santa Casa de Rio Novo, né, que toda a vida, ao longo dos anos, mais de 100 anos, ela prestou serviço de urgência e emergência. Quando ela fechou suas portas no ano passado, o executivo se viu obrigado a fazer esse serviço. E está aí, né, gastando dinheiro que não tem. Por quê? É aquela velha história, o negócio tem que ser bom para os dois, né? Não enxergaram a Santa Casa como um parceiro. Então, Santa Casa está fechada, o município está tendo que arcar com as despesas. Então, sem dúvida, esse orçamento participativo, com certeza esse ano, final do ano, nós faremos também. E esperar que todas as entidades estejam presentes, né? Que infelizmente muitas delas não vieram, né, para o benefício próprio, mas as que vieram, nós até aumentamos a verba de subvenção no orçamento deste ano. Requerimento número 55/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 56/2015. Também de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, solicita do Executivo Municipal que seja enviada a essa casa cópia das seguintes documentações: planilhas de custos das obras de reforma do posto de saúde localizado na rua Ruth Mascarenhas, processo licitatório para a contratação de empresa para execução de serviços da referida obra, e reitera mais uma vez o pedido para que sejam disponibilizados também as documentações acima listadas referentes às demais obras que foram ou estão sendo realizadas pela atual gestão. Em discussão, com a palavra, vereador proponente.
Senhor presidente, presentes, mais uma vez, a gente vem aqui, através do requerimento, solicitar que o Executivo, pelo bem da transparência, tem que ser tratado os atos públicos, e envie esta casa as licitações, as planilhas de custo das obras de reforma do município de Rio Novo. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado que o Executivo não venha com desculpinha, que reforma de um prédio, que é no mesmo prédio, que a Câmara é no mesmo prédio da Prefeitura, que é por causa do meio ambiente, por causa dos papéis. Então, que envie essa casa as planilhas de custo, deixa a Câmara fiscalizar e ver aonde que está sendo gasto esses recursos que estão chegando nas obras do município. E eu espero que depois de 2 anos e 8 meses de governo, o governo comece a ser um pouco transparente, porque até o momento não foi. Eu não sei por que esconde, porque eu acho que se está escondendo é porque não quer que a gente veja. Nós somos representantes do povo, então não quer que o povo veja. Então mande os planilhos para cá, mande para que a gente possa falar para o povo como que está sendo gasto o dinheiro público. Do mesmo jeito que todo mês eu faço um relatório dos gastos do Executivo e gosto de mostrar para o povo. Então, mais uma vez, senhor presidente, agora em relação ao mês de maio, conferindo os empenhos, porque às vezes chega, vai precisar marcar uma consulta da Secretaria de Saúde, aí chega lá para o pobre que ganha um salário mínimo, ou que às vezes nem tem emprego, fala: ah, sua consulta não saiu, ah, não saiu, fica enrolando. Ah, não, nós estamos cortando os gastos. Então, eu gostaria de fazer um levantamento e mais uma vez falar que até o mês de maio a farra das assessorias não acaba no nosso município. Nós temos, mais uma vez, assessoria de desenvolvimento municipal no valor de R$ 1.600,00. Nós temos a sociedade de advogados no valor de R$ 2.400,00. Assessoria e análise de diversas áreas do município, R$ 2.500,00. Assessoria de engenharia no valor de R$ 3.000,00. Assessoria para levantamento, regularização e elaboração para geração e envio da folha de pagamento, R$ 950,00. Assessoria, consultoria e análise nas áreas afetas à tesouraria, R$ 1.200,00. Assessoria na contabilidade, R$ 2.480,00. E no mês de maio, gente, não houve redução de nada disso. Pelo contrário, apareceu mais um aqui. É um cidadão de Juiz de Fora, porque também as características da assessoria é não aproveitar ninguém dessa cidade. É sempre cidade da região. Então tem aqui no valor de R$ 1.478, pagou-se para o cidadão fazer seleção de sociedade empresária ou pessoa física apta para acompanhamento dos eventos, das obras, das ações e dos projetos realizados pela Prefeitura Municipal de Rio Novo, com elaboração de conteúdo informativo para veiculação nos meios de comunicação disponíveis, visando a informação, a transparência e a publicidade dos atos da administração municipal. Então, a população tem que saber que quando está faltando aqui embaixo na Secretaria de Saúde ou está faltando remédio lá na farmácia, é porque está indo para as assessorias. Entendeu? Então, eu comigo, com o Guilherme, eu não escondo. Todo mês eu faço levantamento e até que me prove o contrário, que não existe assessoria, que realmente a economia existe para todos os lados, aí sim, eu venho aqui nesse microfone e falo. Mas enquanto eu estiver vendo nota de empenho, estiver vendo essa farra aqui, desses dinheiros indo para fora aí com assessoria de todo tipo, eu vou continuar falando. E outra coisa, vou deixar registrado aqui também. Não adianta depois acabar a reunião me cercar aqui embaixo, pessoas do lado da prefeita, ficar brava comigo, falar que vai dar na minha cara. Não adianta querer vir me processar, não. Porque eu falo e falo mesmo. Falo aqui, falo ali na esquina, falo em casa e falo onde que for. Não vou me calar e não adianta me pressionar que eu não tenho medo. Só isso, senhor presidente.
Requerimento número 56/2015, ainda em discussão. Este requerimento, né, uma parte dele reitera o pedido que envie para essa casa os processos licitatórios, as planilhas. Já foram feitos vários requerimentos nesse sentido, que como o vereador proponente mesmo disse, infelizmente até hoje não chegaram aqui. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Está inscrito para falar. Antes de passar a palavra à vereadora Dulcimar, gostaria de parabenizar aqui o vereador Dionísio Dadaldi. Conversa já, né, com o Sebastião Esperança. A vida hoje é corrida, vai passando. Mas, para quem não sabe, o vereador Dionísio, ele teve um ato nobre. Como nós sabemos, o bairro Água Branca, né, que estava sem calçamento e sem esgoto, e tinha um problema lá para onde ia se julgar passar a rede de esgoto, né? E o proprietário logo abaixo do bairro, por diversas questões que não vem ao caso, não deixou passar a rede de esgoto ali. E o vereador Dionísio tem uma chácara perto desse bairro e ele prontamente deixou passar a rede de esgoto no seu terreno, sem remuneração nenhuma. E com esses atos de nobreza que a gente vê, né, a intenção do verdadeiro cidadão e amigo de nossa cidade. Quer dizer, um proprietário de vários hectares de terra, não estou aqui julgando, mas não deixou passar rede de esgoto no seu terreno, que ia beneficiar várias famílias daquele bairro. Um bairro na periferia, sofrido, e o vereador Dionísio, eu sei que nem gosta que fala, mas na época deixou passar, né, uma coisa que ninguém praticamente deixa passar, uma rede de esgoto dentro do seu terreno, que pode haver rompimento daqui a uns anos, e ele deixou passar. Então eu gostaria daqui de público parabenizar o vereador pela sua atitude. São atos desses que nós precisamos na nossa cidade. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, presidente, demais colegas presentes na nossa casa. Cumprimento o Zé do Praia, os demais produtores aí, sou Guaraci, dona Aide, e os presentes. Nós fomos em Juiz de Fora numa solenidade, eu e outros vereadores, e tivemos a oportunidade de estar conversando a respeito de uma ajuda do município de Goianá com relação ao nosso atendimento de urgência e emergência. Eu queria que isso não morresse, essa ideia, que nós, essa semana, agilizássemos uma visita até a prefeitura de Goianá e pedimos à Secretaria de Saúde que fizesse um levantamento dos atendimentos de Goianá, que hoje, no mês, a gente atende aí na faixa de 46 pessoas, 44, mais de uma, né, de um usuário por dia, para estar aí ajudando o nosso anexo. Que seja uma ajuda de uma subvenção que possa vir a pagar um plantonista de 24 sábado e domingo para estar atendendo melhor, né, os munícipes, ou de uma outra, qualquer uma outra ajuda, que seja de parte de medicamentos, né? Eu acho que isso não pode morrer. Maria Helena esteve aqui na nossa casa e ela se prontificou quando nós colocamos o assunto e acredito que essa contrapartida vindo do município de Goianá vai nos ajudar muito. Acredito que isso vai fortalecer o nosso atendimento até para a compra de equipamentos, de materiais e medicamentos que nós estamos usando lá. Eu queria que a gente montasse uma comissão, por eu ser da Comissão de Saúde e Educação. Mas acho que envolveria também as outras, todos nós vereadores. Seria viável nós irmos. Conversei esses dias com um vereador de lá, dois tive a oportunidade e eles não ficaram fora. Falaram que estão dispostos, se for levado na Câmara, para estar aí nos ajudando. E já vamos para setembro, né? Quanto tempo nós já perdemos para trás quando a prefeita teve visita à nossa casa. Então eu gostaria dessa semana para ver se nós marcássemos uma reunião com a Maria Helena. É só isso, boa noite a todos.
Brilhante ideia, vereador Docimar. Porém, eu acho que seria interessante, né, que a gente agendasse com a prefeita de Rio Novo, para que o executivo também de Rio Novo estivesse presente nessa reunião. Então eu vou entrar em contato com o secretário de saúde para que a gente possa agendar essa saída. E assim que tiver agendado, eu comunico a todos os vereadores para quem quiser ir conosco, né? Com a palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, é só para reforçar. Na última sessão, nós aprovamos aqui o requerimento, muito simples, inclusive, que foi pedido, sobretudo por alguns funcionários do aeroporto e pessoas que buscam informações sobre o aeroporto, para que se coloque nos sites, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, as informações sobre as empresas que lá existem e os horários de voos que existem também. Gostaria de pedir à Câmara aí que tomasse frente disso junto ao nosso amigo Mauro, né, para que já está? Tem meus aplausos. Então. Mais rápido do que eu imaginava. Muito obrigado, então, Mauro, pela atenção. E agora, então, cabe, senhor presidente, um ofício ao Executivo, mais uma vez, já colocando que a Câmara já disponibilizou, para que eles também agilizem a entrada disso nos seus sites.
Não havendo mais quem queira fazer uso, a palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, povo que visita a nossa casa, boa noite. Senhor presidente, gostaria de oficializar, eu vou fazer um ofício, já de antemão, já vou falar que segunda ou terça-feira eu redijo, e peço ao senhor que envie ao DER, onde queremos parabenizar os trabalhos feitos em várias cidades, Rio Novo, São João Mauceno, Descoberto, Dona Eusébia, são as oito cidades aqui ao nosso redor, onde eu, com a minha nova atividade trabalhando no táxi, posso perceber o trabalho imenso e grandioso que o DER tem feito, não pela ação do trabalho, mas pela qualidade dos trabalhos feitos. E, da mesma forma, vou informar nesse mesmo ofício que, se tivesse feito esse trabalho no trajeto Rio Novo, Juiz Fora, com certeza esses acidentes seriam reduzidos em 50% ou mais. Então, da mesma forma que eu vou parabenizar, eu também vou cobrar para que seja feito de imediato, de urgência, entre o nosso trecho, que é o mais grave hoje da nossa região, que é Rio Novo e Juiz Fora. É só isso, agradeço, presidente. Boa noite a todos.
Vereador Guilherme.
Senhor presidente, duas situações. A primeira, senhor presidente, que eu gostaria de reiterar mais uma vez o pedido à Vossa Excelência que enviasse o ofício ao secretário de saúde para que ele possa comparecer à Câmara, para que a gente possa tirar algumas dúvidas aqui em relação aos problemas que aconteceram antes do recesso. E gostaria de deixar registrado em ata mais uma vez esse meu pedido. E, senhor presidente, eu gostaria de passar a mão de Vossa Excelência. É um projeto de lei, ele está sem número aqui ainda, porque eu não sei como é que está o controle interno aí, qual vai ser o próximo número. E esse projeto aqui é um sonho antigo que eu tinha, desde antes de eu ser vereador, E eu costumo dizer que, como nós estamos, vereador, nós temos que procurar deixar alguma coisa que fique marcada na história do município, alguma coisa que seja positiva, porque daqui a um tempo nós podemos não estar aqui, podemos estar em outras funções, mas esse tempo que a gente passar aqui, a gente tem que procurar deixar algumas coisas positivas. Eu acho que eu já contribuí um pouco com o município, já consegui algumas coisas que puderam realmente ajudar e não ficar na mesmice, na mesmice que às vezes persegue alguns cargos políticos. E dentro dessas novas coisas que eu gostaria de apresentar, senhor presidente, para que só não fique minha foto ali marcada, que fique mais coisas marcadas, é esse projeto de lei que cria o distrito de Furtado de Campos, no município de Rio Novo. O que, que é esse projeto? Desde que Guaianá se transformou em cidade, o município de Rio Novo não tem um distrito. Então, isso já vai, se Guaianá já vai fazer 20 anos. Então, eu acho que esse projeto de lei é reconhecer o povoado de Furtado de Campos, valorizar o povoado de Furtado de Campos, denominando ele como distrito do município de Rio Novo. Pode parecer pouca coisa, mas eu acho que isso é questões de sensibilidade, questões de motivação para o povoado e até questões de respeito àquele povoado vai valer muito. Até para quando a gente puder ir buscar alguma coisa de ajuda para o povoado que vai passar a ser o distrito, a gente possa ter uma resposta positiva. Enfim, é reconhecer o direito que é daquele povoado. Então, já tem um mês e meio, quase dois meses, que eu venho trabalhando nesse projeto, já vi como que se faz para criar o distrito, já vi quais que são as regras. Furtado de Campos está, que são o número de casas, e em relação a número de eleitores, ele se enquadra no critério para que seja criado um distrito. Tem um passo que é para ser feito na Assembleia Legislativa, já tem o deputado que vai estar entrando com esse projeto para a gente lá, mas o primeiro passo é a criação desse projeto de lei que cria o distrito de Furtado de Campos no município de Rio Novo e determina providências. Então, eu gostaria de passar a mão de Vossa Excelência esse projeto, deixar aqui registrado meus agradecimentos imensos ao assessor jurídico dessa casa, doutor Brenildo, que com todos os serviços que ele tem, ele me auxiliou aqui completamente, me elucidou, mostrou onde que é os caminhos, e ele finalizou esse projeto no dia de, acho que foi quarta ou quinta-feira. O projeto já veio até com o parecer dele, da assessoria jurídica, para a gente buscar aceleração desse processo. E eu gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência aqui, para que Vossa Excelência faça cumprir os próximos passos legislativos aí. Mas eu fico muito feliz, vocês vão ver que a lei é uma lei que vai trazer frutos, eu tenho certeza, para o povoado. Só isso, presidente.
Com certeza é um projeto de lei importante e ele vai entrar no expediente da próxima reunião ordinária, né, que será na próxima sexta-feira. Já está composto do parecer jurídico, né? Então já está pronto para poder entrar no expediente da próxima reunião. Fala, vereador Éder.
É porque a gente vai lembrando a fala do vereador Sebastião, por exemplo, me lembrou que eu não poderia deixar de falar sobre o falecimento do senhor Elzo. Pelo seguinte, todo mundo sabe da pessoa dele, altruísta, isso tudo a gente já conhece de vida inteira, né, dos seus 90 e tantos anos. Mas, sem dúvida, ele era um dos norteadores, pelo menos das minhas ações aqui, os seus textos publicados mensalmente no jornal Rio Novense. Aquilo ele alertava a gente de muita coisa, né, mesmo que a gente não percebesse ali nas entrelinhas tinha algumas coisas que faziam com que a gente mudasse pelo menos as nossas atitudes aqui hoje. Como ele fez a vida inteira, e por isso tenho certeza que está num lugar muito melhor que nós. E em segundo lugar, é que eu gostaria que fosse enviado um ofício ao presidente da Associação Cavaleiros da Cultura e a todos que foram envolvidos na festa, na segunda festa literária, porque sem dúvida através da primeira já foi assim, da segunda está sendo, eles estão abrindo as portas do Rio Novo para o mundo. E não estou exagerando, não, porque tem pessoas já de outras localidades do mundo de olho na nossa cidade, que pode virar, quem sabe, um dia, é uma Paraty numa cidade muito menor. Então eu tenho certeza que, inclusive, um depoimento de uma moradora de Furtado de Campos, que ela não sabe ler, não sabia ler, na primeira festa literária, ela entrou na fila do livro e pegou o livro e disse para a pessoa que estava entregando: olha, eu não sei ler, mas no ano que vem eu vou voltar para essa fila e vou estar lendo. Ela está no EJA, ela pegou o livro e consegue ler aquele livro. Então, é isso que vale nos eventos desse tipo. Obrigado, senhor presidente.
Eu sei que o vereador, o presidente do sindicato, tem ansioso para falar, mas foi como o vereador Éder disse, a gente vai falando com a fala de um, a gente vai lembrando. Sem dúvida, foi um evento importantíssimo no nosso município, a festa literária, não só pela movimentação, né, pela importância da valorização da cultura no nosso município, mas graças a essa festa, o nosso município também já está recebendo uma verba a mais no fundo cultural, né, devido a essa festa literária que está tendo. Trazendo pessoas, às vezes, não sabe, às vezes fica criticando, o município está gastando dinheiro, mas está tendo retorno com isso aí. É o que acontece com a agricultura, né? A lei Robin Hood, todo dinheiro que é aplicado na agricultura, ele retorna. Então, acho que a população também deveria até se informar mais um pouco antes, às vezes, de criticar. Gostaria de falar também um pouco aqui, vereador, só para concluir. Tá. Nós tivemos aqui, eu, vereador Ed, vereador Juninho, os demais vereadores que não puderam ir, no aniversário do segundo batalhão da Polícia Militar. E foi até uma coincidência que a gente não sabia, mas o tenente Fazola, ele foi homenageado lá e ficou muito satisfeito com a nossa ida, né? Porque ele vereador do Cimar, desculpa. Às vezes mais algum vereador também teve, às vezes não foi com a gente, com o vereador Guilherme, né, reside, tá lá em Juiz de Fora trabalhando, vereador José Adriano. Mas foi homenageado e ficou muito satisfeito, né, um tenente que, depois da sua vinda para cá, praticamente estava ocorrendo assalto à mão armada aí praticamente toda semana, né, e praticamente esse tipo de delito acabou no nosso município, e está prendendo, fazendo várias apreensões, né, toda semana. Então, quer dizer, conversando com uma moradora lá do Morro Santa Clara, diz que depois das prisões que foram feitas, lá está uma tranquilidade. Então, eu acho que é um policial exemplar, e a gente não pode deixar de dar o nosso apoio, né, ao trabalho dele. A palavra, vereador José Adriano.
Pelote, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à nossa vice-presidente, secretário, vereadores, presentes no plenário. Eu só queria cumprimentar as palavras do vereador Ed, do nosso presidente, contra essa festa literária, né? Uma festa onde todos aproveitaram, né? A primeira eu não participei, que eu tive que viajar, né? Eu estava reparando os idosos, né, daquelas músicas, umas músicas bonitas, né, da época deles, né, sempre aplaudindo os cantores, os jovens, né, como o vereador Ed acabou de falar, essas pessoas que não têm, não sabem ler, querendo aprender a ler. Quer dizer, isso é um incentivo para essas pessoas, não só crianças, como adultos também, né? Hoje nós temos lá em Furtado de Campos as pessoas que não sabem ler, né, hoje estão lá aprendendo. Então eu acho que é uma festa que vai trazer muita, muita coisa para o nosso município. O nosso presidente também, eu tenho certeza que ajudou nessa festa, né, senhor presidente? É uma festa que não gastou tanto, né? Uma festa que não teve confusão, e é como o vereador Eda acabou de falar. E com isso o nosso nome, né, o nome de Rio Novo, vai para fora, né, até do Brasil, né? Eu queria mais uma vez parabenizar também o Carlos Oscar, Ana Cristina, né, que lutou por essa festa, né, viajou, né, para trazer benefícios para essa festa. Então está de todos os parabéns. E a prefeita municipal também, né? Porque às vezes a gente critica, mas também tem hora que a gente tem que elogiar, né? É só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Sebastião Esperança.
Só para corroborar, gente, é o seguinte, eu queria enaltecer também as palavras do Vinícius, que foi abrangente a todos nós vereadores, pela atitude nobre do nosso vereador Dionísio, e dizer que a Erlene me informou que ontem, que o impedimento judicial que tinha na obra Água Branca, o executivo venceu a disputa jurídica. e as obras retornarão. Então é de muito agrado, de muita satisfação para nós saber uma que quando o seletismo de Ulisses viabilizou o reinício das obras e agora, graças a Deus, juridicamente vamos agora prosseguir e terminar a obra, se Deus quiser.
Com certeza, vereador, uma obra que a gente às vezes fica até a gente não entende, que é uma obra que veio beneficiar o bairro, né? Os moradores, toda a vida esgoto a céu aberto, e às vezes os próprios moradores lá, às vezes não todos, às vezes criticam, né? Como a engenheira teve aqui nessa casa, prestando esclarecimentos, um cidadão, que não vem o caso, reclamando que a rede de esgoto estava sendo feita de maneira errada e tal. Aí a engenheira teve aqui, explicou. Aí, depois que a engenheira veio aqui, ele até sugeriu e deixou entender que ela não é engenheira. Eu falei, mas ela tem um CREA, como é que ela é engenheira? Você não pode fazer uma acusação dessa. Aí falou que as casas não estão sendo ligadas. Aí eu pedi ele um abaixo-assinado das residências que não foram ligadas à rede de esgoto principal. Ele não apresentou, eu fui ao bairro e todas as residências estão com a rede de esgoto ligada. Quer dizer, eu não entendo, entendeu? Quer dizer, um morador do bairro com a obra beneficiada e fica, né, defamando, falando mentira. Então, acho que também não é por aí. Com a palavra, o presidente do Sindicato Rural, senhor José Pereira do Prá. Gostaria que Vossa Excelência falasse no microfone para que ficasse gravado.
Excelentíssimo senhor presidente Vinícius de Araújo Carvalho, seu secretário Guilherme, vice-presidente do CIMAR Prata Marques, senhores vereadores, produtores que se encontram na plateia, presidente do Conselho do CMDRS de Rio Novo, Daniel, demais assistentes. Meus amigos, para mim, aos 60 anos, é um dia muito alegre nessa cidade de Rio Novo. Porque quando a gente recebe o fruto do nosso trabalho, foi à frente do sindicato por aproximadamente 6 anos, e hoje eu chego aqui e recebo essa lei que vai nortear os produtores de Rio Novo, para mim, valeu a pena esse tempo que eu passei à frente do sindicato. Eu queria até dizer rapidamente para os senhores, muitas vezes a maioria não sabe, e os presidentes de sindicatos de Minas Gerais, ou até a nível Brasil, se assustaram quando ouvido o deputado federal Aldo Rebelo ser o relator do Código Florestal do Brasil. Que até então, todo produtor rural era assassino. E olha de onde partiu o relator. E que nós agradecemos demais que ele visitou esse Brasil todinho e conseguiu aprovar o Código Florestal, onde hoje o produtor rural tem um norte para trabalhar na sua propriedade. Não é o que queríamos, mas foi o que conseguimos. E hoje em Rio Novo, eu fico muito satisfeito, sendo representante do produtor rural de Rio Novo, ver aqui um urbano, que é o amigo Éder Lima, ele escreveu esse projeto. Se tivesse partido, porque eu tenho certeza, do Vinícius, se tivesse partido do Dionísio, ia dizer que era uma coisa dirigida do Zé Adriano. Eu digo assim porque são pessoas mais ligadas ao meio rural. Não, partiu de um urbano. Então o que que entendeu? Ele entendeu que esse presidente esteve aqui sempre batendo numa tecla, trazendo uma mensagem para os senhores, que era para atinar para esse lado de Rio Novo ou do Brasil, que é essa empresa rural. Quando se comentou aqui a respeito da apicultura, da agropecuária, eu vou lembrar aqui a piscicultura que está crescendo aqui na nossa região. Está aqui o Daniel, que é do Conselho de CMDRS, e sabe muito bem o que está acontecendo. A caprinocultura está crescendo. O que que precisa? É nortear os produtores. São políticas públicas. Isso, eu vou sair daqui com uma medalha. Isso que vocês estão dando para Rio Novo, eu à frente do produtor, para mim é uma medalha. Eu vou sair muito agradecido. Tá certo? Então, Éder Lima, parabéns para você. Que o grande arquiteto do universo sempre ilumina essa cabeça, e de todos os senhores, para votar coisas que é possível, que tenha condição de nortear esse povo tão sofrido que é o povo brasileiro, principalmente o povo de Rio Novo também. Então eu queria dizer aos senhores, quando falo às vezes do executivo, eu sei das faltas de dinheiro para todos os lugares. Ao mesmo tempo que eu estou no meio rural, eu também estou na zona urbana. A dificuldade é triste, eu sempre coloco aqui para todos. O que, é que temos que fazer? Conversar mais. O presidente comentou muito bem. Temos que sentar um pouco mais as entidades. A cidade aqui é pequena, igual estou vendo falar de Santa Casa, está falando de asilo, sindicato rural, associação dos pequenos produtores, e vai por aí afora. O que, é que nós temos que fazer? É conversar mais. Mas a minha fala é rápida. Eu queria agradecer os senhores de coração. Eu queria dizer a todos aí também que a preocupação de todos os vereadores, e com razão, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi o Poder Executivo chamar todas as entidades e cobrar documentação para receber as subvenções. Eu recebi sim e agradeço todos os senhores. E desde o mandato do que não está mais vereador, que é o Éder Loures, toda aquela sobra da Câmara, ele repassa para o Poder Executivo e que o Poder Executivo repassa para o sindicato. Não é muito, mas nos ajuda demais a fechar nossas contas. Eu queria dizer aos senhores que o sindicato sempre fecha as contas dele e passa a público. Mas eu queria dizer o seguinte, a verba que foi daqui, a última, foi feito o plano de ação e já prestamos contas. Está na prefeitura. Estamos abertos e coloco sempre à disposição do prefeito parceria. O que ele passar, esse presidente, com a nova diretoria, com alguns diretores que estão lá, a gente senta, discute e fecha as contas e manda para o município. A gente sabe que o dinheiro público, ele é suado e que nós temos que valorizar. E hoje eu digo aos senhores, a maioria está atenta a tudo que acontece com o poder público. A cada dia que passa, a gente sabe que o povo está atento. Não se iluda ou não. Porque a gente quer saber aonde vai parar centavo por centavo. Dionísio, parabéns pela sua atitude de cidadão. Uma pessoa com uma propriedade bem menor, esse ato de cidadania. Quer dizer, quantas pessoas que foi agraciada com esse gesto seu. Parabéns. Outra coisa que foi comentada, o senhor me desculpa, senhor presidente, mas não poderia deixar de falar. É com relação à festa literária. Parabéns a todas as organizações, os organizadores. O presidente da Associação dos Cavaleiros, parabéns. A festa começou pequena, já está no segundo ano e está crescendo. E vai crescer muito. Acho que foi o amigo Adriano que colocou aqui com relação às pessoas que foi conhecida. Eu vi diversos carros de outras cidades aqui. Isso, nós vamos ver o fruto daqui 15, 20 anos. Nós vemos a nossa garotada lendo, sabendo o que está se passando, abrindo esses livros, igual comentou. Eu queria dizer aos senhores, eu não sei, às vezes alguém que lembra do Mobral. A minha mãe, gente, era cega. E ela fez Mobral, ela tinha aproximadamente uns 30 anos. Então vocês imaginam uma pessoa que não sabe nada. Eu tenho um retrato, ela discursando, o Ronaldo Borges era o prefeito, o Brenildo estava ao lado, ela discursando, ela lendo uma matéria. Então a pessoa que não sabe ler, naquela época era Mobral, hoje é EJA. Isso é uma grandiosidade. Então isso aí, é... parabéns a essa pessoa. É o que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado. E Éder, o produtor rural de Rio Novo, te agradeço pela sua inteligência colocada no papel e a todos os vereadores que aprovaram. Muito obrigado e vamos trabalhar com esse seminário para a gente nortear o destino da nossa agricultura, pecuária, piscicultura, caprinocultura de Rio Novo. Muito obrigado.
Gostaria, Zé do Prato, de parabenizar pelas sábias palavras, né? Como sempre. Profundo conhecedor das causas, né, do meio rural, aí, dos produtores rurais. E parabenizar, né, todos os vereadores que votaram a favor do projeto de resolução e do projeto de lei também que cria o seminário. E foi o que eu disse no início. A Câmara está fazendo a parte dela, nos vereadores, e torcer para que o Executivo, né, abrace também a causa, porque não adianta nós fazermos aqui os seminários, né, se o Executivo não colocar em prática aquilo que for diagnosticado nesse seminário e for determinado. Né. Então, mas a gente torce para que isso aconteça. Gostaria de saber se mais alguém quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o cidadão Jorge Lima. Infelizmente, né, uma data histórica, mas triste, né? Vossa Senhoria colocou muito bem, né, torcer para que não se prolongue mais o fechamento dessa entidade. Não havendo mais quem queira, Sr. Goraci, só deseja falar no microfone para ficar gravado? Assim, nós que agradecemos a presença mais uma vez, que o senhor esteja, o senhor, a dona Idê também, as reuniões são todas as sexta-feiras às 19 horas, né, que o senhor venha outras vezes, né, participar conosco aqui, e sem dúvida o que vem para somar, né, o senhor se colocou à disposição, nós vamos contar com certeza com o apoio do senhor. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.